Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Convidamos os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã para uma viagem a Manaus, no Amazonas, com o tema Seu desembarque será à direita ou à esquerda na eternidade? Primeira parte. Movidos pelas turbinas dos céus, acordamos em Manaus. Sentimos como quem foi levado por turbinas do céu ao despertar do sono na capital da floresta amazônica, em Manaus, assim como aconteceu ao Felipe, evangelista Felipe, com o eunuco que veio da Etiópia, e de repente Felipe foi transladado pelo Espírito de Deus e continuou evangelizando. O mesmo poder do céu nos movia ao perguntarmos aos manauaras, que são os que são nascidos em Manaus, o seu desembarque será à direita ou à esquerda? As turbinas iniciais foram os pontos de milhagem da TAM que nos proporcionaram as passagens sem custo algum. E Natália, minha esposa, solicitou que o pastor Isaí a substituísse nessa oportunidade. Quando Isaí completou 18 anos de idade e iniciava seus estudos teológicos na Alemanha, fomos juntos para uma viagem missionária à África, Zâmbia, Moçambique e Uganda. Ao concluir seu estágio na Suíça, viajamos juntos para Roma, onde ele foi meu guia turístico pelas catacumbas e o Coliseu, a Basílica de São Pedro e outros lugares em Roma. Porém, ao despertar em Manaus, ele participava da primeira viagem de reportagens e já havíamos dialogado com 21 pessoas, desde Foz do Iguaçu, Curitiba, Brasília até Manaus. Mas para nossa triste estatística, entre todos os que confrontamos com o nosso tema, somente o pastor Isaí encontrou uma única pessoa que dizia saber de que lado seria o seu desembarque na outra margem do rio da vida no além, quando um dia acordar na eternidade. Você pode nos dizer de que lado seria o seu desembarque na eternidade se hoje fosse chamado para o além?
Se o pecado te levou para longe do teu lar, se o mundo te encantou, não consegue voltar, arrependido de joelhos, busca o Pai mais uma vez. Sua voz dizer: eu amo você. Eu nunca te deixarei, sempre contigo estarei. Eu sei do pesar que o faz chorar, do teu sofrer. Abertos para te amparar, eu sei onde estás, mas nunca te deixarei.
Correspondência de Idalina de Oliveira escreveu de Colíder, Mato Grosso. Querida irmã Natália, há quanto tempo não escrevo, mas finalmente hoje estou escrevendo. Não escrevi antes porque passamos por momentos bem difíceis. Depois de viver uma boa vida com meu esposo, ele faleceu em maio de 2010, aos 63 anos. Fiquei com uma tristeza e dor tão grande que, se eu não fosse evangélica, teria enlouquecido. Mas Deus tem me abençoado grandemente. Tenho também os meus filhos que me confortam. Eu havia perdido o ânimo de escrever, eu distribuía tantos livrinhos Ecos da Liberdade, tenho até saudades. Abraços a todos no amor de Cristo, sua irmã em Cristo, Idalina de Oliveira, de Colíder, Mato Grosso. Geraldo Davi da Silva escreveu de Sorocaba, São Paulo. Olá, meu nome é Geraldo e me encontro privado de minha liberdade há 5 anos no presídio de Sorocaba. Um amigo de cela me mostrou um livreto da Ecos com o título Amor de Deus 3. O irmão da Assembleia de Deus me mostrou o mesmo livreto e eu pensei em escrever para os irmãos pedindo alguns livretos para fazer evangelismo aqui no presídio de Sorocaba. Eu gostaria muito de ler o livreto O Ponto de Onde Não É Possível Retornar. Agradeço a todos por ter no coração amor pelos encarcerados, no qual eu sou um deles. Que Deus abençoe a todos. Geraldo Davi da Silva, de Sorocaba, São Paulo. Felipe Lomingo, de Luanda, Angola, escreveu: Boa tarde, Pastor Mário e Pastora Natália Hort. Muito obrigado por terem escrito para mim. Fato que me deixou muito feliz. Na verdade, já faz muito tempo que não escrevo para os meus amados irmãos, mas tenho acompanhado a par e passo via internet as mensagens, vídeos, os livrinhos recentes com conteúdos muito fortes. As fotos também. Gostei muito de ver o vídeo dos pastores Mário e Isaí Hort andando naquele imenso mar e falando junto àquela ponte longa. É fantástico. Não consigo escutar os programas de rádio, pois o servidor já não permite baixar nenhum programa de rádio. Razão porque perdi a conexão com o programa Hora da Irmandade Cristã. Quanto a mim, casei-me no dia 18 de novembro do ano passado, e a grande surpresa é: o meu filho nasceu no dia 25 de agosto de 2012, o Felipe Júnior. Por tudo isso, eu tenho que render graças ao maravilhoso Deus e reconhecer e enaltecer o papel do Pastor Mário Hort na minha vida. Um forte abraço de vosso Felipe Lomingo a partir de Luanda, Angola. Saudações. E ainda a correspondência de Umaiatã, no Amazonas, escreveu Dilcélio Neves: Nobre Pastor Mário, recebemos o pacote dos livrinhos e vamos fazer a distribuição no Laudiacará, no município de Umaiatã e Manicoré, no Amazonas. Será uma bênção. Deus vos abençoe e continue a produzir o que é bom e edifica. Dilcélio Neves, de Umaiatã, Amazonas. Você que está ouvindo, talvez pela primeira vez, Ecos da Liberdade, escreva para nós, deixe-nos o seu endereço e nós lhe enviaremos gratuitamente uma quantidade de literatura evangélica, escritos pelo Pastor Mário Hort. O nosso endereço é Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Nós temos o site na internet, que é www.ecosdaliberdade.com.br. Lá você tem acesso a vídeos, mensagens, que são gravadas todos os domingos à noite na celebração do culto da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondon. Também pode acompanhar ao vivo a programação, que é realizada nos domingos às 20 horas. E a transmissão também é feita no site www.ecosdaliberdade.com.br.
É sobre o Pai de amor, a graça é suficiente pra quem precisa do perdão. Eu nunca te deixarei, sempre contigo estarei. Eu sei do pesar que o faz chorar, eu sofrer. Basta voltar e me encontrar com braços abertos para te amparar. Eu sei onde estás, mas nunca te deixarei.
Senhor nosso Deus e Pai, neste instante queremos interceder pela família cristã ao redor do rádio, ao redor do mundo, pela evangelização, mesmo aqueles que não podem, às vezes, sintonizar nosso programa, mas fazem parte desta família por longos anos. E nós pedimos que a tua bondade, neste instante, se manifeste especialmente na vida daqueles que colocam sua mão sobre o seu peito, pedindo misericórdia para a sua própria alma, para o seu corpo, para as suas necessidades. Senhor, não temos a quem pedir. Colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e dela dependemos noite e dia. A ela defendemos em toda a nossa caminhada, por toda a nossa força e de todo o nosso coração. Senhor, permita que a tua bondade e misericórdia se manifeste agora na vida de todos aqueles que, de uma forma singular, colocam o seu nome diante do trono da tua graça. Nós sabemos que a oração do justo pode muito em sua eficácia. especialmente para aqueles que te adoram em espírito e verdade. Amém. Antes de prosseguirmos com a mensagem da Palavra de Deus, quero trazer algumas informações sobre o rio Amazonas. O Instituto Nacional Geográfico do Peru, IGN, revelou que o rio Amazonas tem um comprimento de 6 km, 992 metros e mais de 1.000 afluentes. É, portanto, maior que o rio Nilo, com seus 6 km, 852 metros de extensão. O Amazonas é, de longe, o rio mais caudaloso do mundo, com um volume de água cerca de 60 vezes o do rio Nilo. Ainda no Peru, recebe os nomes de Caruaçanta, Lloqueta, Apurímac, Rio N, Rio Tambó, Ucayali e Amazonas, ainda no Peru. Entra em território brasileiro com o nome de Rio Solimões, e finalmente em Manaus, após a junção com o Rio Negro, recebe o nome de Amazonas e como tal segue até a sua foz no Oceano Atlântico. Em média, na estação seca, 110 mil quilômetros quadrados estão submersos, enquanto que na estação das chuvas essa área chega a ser de 350 mil quilômetros quadrados. No seu ponto mais largo atinge, na época da seca, 11 quilômetros de largura, que se transformam em 50 quilômetros durante as épocas das chuvas. Impressionante é sempre como nasce um tema que Deus nos concede para analisarmos diante de Deus e para trazer a mensagem de forma brasileira ao nosso povo brasileiro que nos ouve e também lê a literatura em todo o território nacional e internacional. E foi que chegamos à agência da TAM somente para um diálogo, para descobrir quantas milhas eu teria e que direito eu teria para fazer uma viagem grátis. E foi quando descobri que poderia viajar até Manaus e retornar gratuitamente pelos pontos. E de repente minha esposa me perguntou: mas Mário, qual é o seu objetivo ao ir para Manaus? E naquele mesmo instante, Deus me deu um tema que eu estava procurando por algum tempo, mais de ano, à procura do que eu iria avaliar e pesquisar em Manaus, caso lá pudesse chegar algum dia. E foi naquele instante que Deus me deu, na agência da TAM, o tema. Eu disse: veja, Natália, lá existe o rio Amazonas. E o que eu quero perguntar às pessoas: como você será recebido na outra margem? Algo nesse sentido. E o tema se transformou em uma pergunta: o seu desembarque será à direita ou à esquerda? E a primeira pessoa entrevistada foi Michele, que respondeu ainda no aeroporto em Foz do Iguaçu: eu não tenho a mínima ideia de que lado será meu desembarque. Pode ser para cima ou para baixo. O que importa é que eu possa estar no céu. Quando nós retornamos de Manaus, a Michele me olhou na saída do aeroporto. Ela estava naquele dia na saída do estacionamento e ela disse: foi o senhor que me perguntou de que lado eu iria desembarcar na eternidade? Sim, e ela estava muito feliz por ter respondido: eu quero desembarcar no céu. Ela não sabia de que lado seria o que representava essa pergunta, mas ela tinha uma certeza: ela queria desembarcar é na glória eterna. Também ainda no aeroporto em Foz do Iguaçu, Jaqueline, Cristiane e Ivone disseram numa loja que eu fui ainda fazer uma compra de uma caderneta, e elas falaram: não temos a mínima ideia, mas a Jaqueline pediu: pastor, diga-nos de que lado nós devemos desembarcar. E eu expliquei: quando Jesus virá em sua glória com todos os seus anjos, então se assentará no trono de sua glória e separará as ovelhas dos bodes, colocando as ovelhas ao lado direito, mas os bodes à esquerda. E completei de forma folclórica. Imaginem as ovelhas sem defesas, juntas aos bodes chifrudos, infernizando a eternidade das ovelhas. Por essa razão, como explicaremos mais adiante, no instante do desembarque, nós seremos colocados à direita ou à esquerda na eternidade. E foi dessa forma que colocamos o texto bíblico para as pessoas que não sabiam do que estávamos falando ao perguntar sobre o desembarque à direita ou à esquerda. Na sala de embarque, estava conosco a equipe de basquete feminino de Cuba. Aproximei-me de três das jogadoras do time oficial de Cuba e pedi se elas poderiam falar comigo. Elas foram muito gentis e responderam minha pergunta, mas disseram que nada sabiam a respeito de Cristo ou da Igreja. Ao desembarcar em Brasília, pude entregar um pacote de 10 temas para a equipe de basquete profissional de Cuba. Dessa forma, o Evangelho via Manaus chegou também para Cuba. Na chegada a Brasília, o capitão da aeronave disse: "Tripulação, preparar para o pouso. Chega para hoje." Foi de forma brincalhona e imediatamente eu me dirigi à cabine dos pilotos e disse: "Eu preciso falar com o senhor. Chega para hoje." E as aeromoças disseram: "Foi o comandante da aeronave, o senhor Zonzini." E ele saiu da cabine, pediu que eu aguardasse até que ele despedisse os passageiros e então disse: "Meu trabalho é meu hobby, gosto do que faço." Me apresentei a ele então dizendo: "Estamos viajando a Manaus para escrever o tema número 70, com o título "Seu desembarque será à direita ou à esquerda. O que o senhor tem como resposta para a minha pergunta e para o meu tema?" De forma divertida e simpática, o comandante respondeu: "Seu tema é muito interessante, mas eu não tenho a mínima ideia da questão." A simpatia da tripulação foi como uma aceleração das turbinas de Deus para a escrita do tema que trata de nosso último desembarque na eternidade. Foi uma satisfação entregar um pacote com 10 livretos ao comandante e seu colega e aos outros membros da tripulação. Dessa forma, o Evangelho de Cristo chega pela literatura a centenas e milhares de casas. Despedindo-me, falei ao comandante: "Comandante, algum dia o Senhor, nosso Deus, vai dizer 'chega para sempre'." E concluí: "Nós devemos estar preparados para o desembarque à direita, pois à esquerda estaremos mal, muito mal, com os bodes. À direita estarão as ovelhas e à esquerda os bodes." Com as passagens grátis e um preço promocional do hotel, foi possível nos hospedar junto ao Rio Negro, no hotel de Manaus. Chegamos a 1 hora da madrugada ao hotel e fomos tomar o café da manhã às 9h30. Duas jovens e um homem recepcionavam os hóspedes na porta da cafeteria. Entreguei um pacotinho dizendo: "O preço dos 10 livretos é uma resposta do meu vestibular, que tem a pergunta: vosso desembarque será à direita ou à esquerda na eternidade?" Mas ninguém sabia responder, então expliquei: "À direita estarão as ovelhas e à esquerda os bodes." E concluí: "O pastor Isaí acaba de saber de seu amigo, pastor Fred Weisburger, de Barra do Sul, que cria um rebanho de ovelhas com 2 bodes, que não respeitam cerca elétrica, não aceitam instruções e foi necessário se desfazer dos bodes." Concluí então dizendo para os recepcionistas: "Vamos tratar de desembarcar à direita para não passar a eternidade com os bodes à esquerda." E então encontrei Cris Michele, que sabia muito bem, com a felicidade estampada em seu rosto, de que lado ela iria desembarcar. Cris, de 19 anos de idade, estava com seu equipamento de limpeza diante de um quarto do hotel e respondeu: "Eu vou desembarcar com Jesus à direita." E então perguntei: "Como você obteve essa certeza?" E ela respondeu: "Eu me converti a Jesus e decidi viver ao seu lado. Com isso, eu sei que desembarcarei com Jesus." Você tem essa certeza? Esta experiência que lhe dá o direito desta certeza? Busque a certeza da sua salvação, a certeza do seu desembarque com Jesus à direita e não à esquerda com os perdidos eternamente. Que Deus lhe abençoe e guarde para desembarcar à direita com Jesus naquele dia.
Acabamos de apresentar a Hora da Irmandade Cristã com o pastor Mário Hortz.